Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermeira Esclarece. No último episódio falávamos sobre a introdução da alimentação complementar. Hoje vamos para um tema um bocadinho diferente, mas que também é muito pedido. Vamos falar sobre cocós. A maternidade é uma aventura maravilhosa e desafiante. Ao longo desta caminhada, vais ser confrontada com dúvidas, receios, angústias, sugestões, críticas. E a melhor forma de fazer face a estes desafios é mesmo estar segura das tuas decisões. Para isso, a melhor arma é sempre a informação. O podcast A Enfermeira Esclarece existe para te dar ferramentas que podes utilizar para fundamentar as tuas escolhas, sejam elas quais forem. Então, o tema cocós é um tema que levanta sempre muitas dúvidas. Será que é normal o bebê passar estes dias sem fazer cocó? Será que não é? O que é que eu posso fazer para ajudar? Quando é que eu devo recorrer ao médico? Portanto, vamos começar por falar nos bebés amamentados. O recém-nascido, no primeiro mês de vida, deverá fazer cocó todos os dias. Isto tem uma explicação também biológica, vamos dizer assim, que é para evitar, para ajudar a prevenir a icterícia. Isto porque, pelo mecanismo da icterícia, se o bebê não fizer cocó todos os dias, a bilirrubina, que é o pigmento que vai provocar a icterícia, volta para a circulação, é reabsorvida no intestino e volta para a circulação. Portanto, a bilirrubina é eliminada pelo intestino, mas se o cocó ficar lá muito tempo, ela volta para a circulação. Por isso, a natureza, que é extraordinariamente bem feita, faz com que no primeiro mês de vida o bebê tenha cocós mais frequentes. A partir das 6 semanas de vida, o recém-nascido pode passar a ter aquilo que nós chamamos de fezes raras, ou seja, pode passar até 10 dias sem fazer cocó. Estamos a falar de bebés amamentados, ok? Portanto, num bebê amamentado, não sabe muito bem porque é que isto acontece, mas estima-se que o leite materno tenha muito poucos resíduos e, por isso, é quase tudo absorvido e então o bebê faz cocó mais raramente do que um bebê que não é amamentado. Quais é que são os sinais que nós devemos estar atentos no bebê? Se a barriga fica muito inchada, se o bebê mostra desconforto ou não, porque a maioria dos bebés que são amamentados e que passam vários dias sem fazer cocó não mostra qualquer tipo de desconforto. A partir do momento em que o bebê mostra desconforto, então aí vamos tentar ajudá-lo a fazer cocó, fazer massagens, e relembro que a massagem é preventiva, ok? Não é quando o bebê está quando o bebê mostra sinais de desconforto, que está a chorar, que está irritado, que nós vamos conseguir fazer uma massagem eficaz, porque nessa altura o bebê vai ter a barriga demasiado dura, não conseguimos fazer a massagem sem ser umas festinhas na barriga, não é? Portanto, a massagem tem um carácter preventivo, ou seja, devemos fazer todos os dias, várias vezes por dia. Eu recomendo fazer na muda da fralda, podem fazer a cada muda da fralda ou podem fazer fralda sim, fralda não. Portanto, massagem no sentido dos ponteiros do relógio, há vários tipos de massagens que se podem fazer para ajudar o bebê. A massagem da bicicleta, como se o bebê estivesse a andar de bicicleta, mas de facto fazer várias vezes ao dia para que isto tenha algum impacto. E não é só fazer festinhas, portanto, fazer uma boa massagem, ok? Por ali, ajudar ali o intestino do bebê a ser estimulado a funcionar. Depois, se de facto, apesar de tudo, não conseguirmos ajudar o bebê a fazer cocó e o bebê se mostrar muito incomodado, então aí vamos falar com o médico que o acompanha e tentar perceber que outras medidas é que podemos pôr em prática para ajudar o bebê. Outra dúvida muito frequente relativamente aos cocós dos bebês amamentados é a consistência. Um bebê que é amamentado em exclusivo tem o cocó mais líquido. Normalmente é um cocó líquido com alguns grãozinhos dourados. E há muita esta dúvida de, ok, quando é que eu sei? Como o bebê já tem o cocó líquido, como é que eu sei se é diarreia ou não? Se o bebê está com diarreia ou não? Portanto, nestes bebês que são amamentados e que têm esta consistência mais líquida, o que distingue a diarreia é a frequência e a quantidade. Ou seja, um bebê que vai ficar com diarreia, vai ter uma frequência muito aumentada, portanto vai fazer muito mais vezes cocó, este cocó líquido, vai ter menos matéria, ou seja, os grãozinhos dourados vão estar presentes em menos quantidade e o cocó vai ser mais abundante, portanto vai fazer mais cocó, mais vezes e com menos matéria, ok? Outra coisa, a cor dos cocós. No bebê, quer seja amamentado ou não, o cocó pode ser de todas as cores possíveis e imaginárias, menos preto, branco ou com sangue. Portanto, um cocó preto é um cocó que nos mostra que pode haver ali uma hemorragia, nós chamamos uma hemorragia digestiva alta, portanto, o sangue foi digerido e o cocó ganhou esta cor preta. Além disso, tem um cheiro nauseabundo, portanto, é um cheiro mesmo, mesmo, mesmo característico e muito fétido. O cocó branco pode nos indicar algum problema hepático, portanto é importante que o bebé seja avaliado se o cocó for descolorado, portanto se for branco, e o cocó com sangue, claro, por razões óbvias. Portanto, se houver a presença de alguma destas três cores no cocó do bebé, devemos contactar o médico que o acompanha. Uma dúvida que surge muito frequentemente é os cocós verdes. Então, Kátia, mas olha lá, os cocós verdes, afinal, são motivo para preocupação ou não? Não, ok? Um cocó verde isolado sem outro sintoma não tem relevância clínica, ok? Portanto, não vamos valorizar só porque o bebé fez um cocó verde. Há bebés que, quando estão a ficar adoentados, têm tendência a fazer o cocó mais verde, mas isso não é propriamente um motivo de preocupação. Depois há outras situações. Por exemplo, o bebé que é intolerante à proteína do leite de vaca ou alérgico à proteína do leite de vaca pode ter cocó com sangue, pode ter um cocó mais esverdeado, um bebé que não está a ser corretamente alimentado. Também há alguma bibliografia que diz que o cocó pode ser mais esverdeado, mas aí há outros sintomas, tanto num caso como no outro. No caso do bebé que é intolerante ou alérgico à proteína do leite de vaca, vai haver outros sintomas. No caso do bebé que não está a ser suficientemente alimentado, vão haver outros sintomas também. Portanto, um cocó verde por si só não tem qualquer tipo de relevância, não nos leva a dizer que o bebé tem isto ou tem aquilo, ok? Portanto, o bebé pontualmente pode fazer um cocó verde, o bebé pode estar a ficar adoentado, pode estar doente mesmo já e pode fazer cocó verde, portanto, isso não nos preocupa, ok? O cocó do bebé só nos preocupa quando for branco, preto ou com sangue, ou se eventualmente for o verde e tiver outros sintomas, mas aí não é o cocó verde que nos vai deixar em alerta, mas sim os outros sintomas que o acompanham. Depois, vamos agora falar então dos bebés não amamentados. Um bebé não amamentado deve fazer cocó com muito mais frequência. Então, se o bebé amamentado pode passar até 10 dias sem fazer cocó, e eu esqueci de referir isto, são as orientações da Organização Mundial de Saúde, ok? Desde que o bebé não apresente desconforto. Portanto, se o bebé amamentado pode passar até 10 dias sem fazer cocó, se não apresentar desconforto, um bebé que não é amamentado, deve fazer cocó com mais frequência, portanto, às vezes ficar ali 2, 3 dias o bebé já fica super desconfortável, portanto, já vamos ter que o ajudar. O que é que podemos fazer nos bebés que não são amamentados e que têm muita dificuldade em fazer cocó? Aqui a grande dificuldade é mesmo encontrar um leite, um tipo de leite que seja o ideal para aquele bebé. Portanto, os bebés não são todos iguais, não reagem todos da mesma forma aos diferentes alimentos, aos diferentes tipos de leite, e portanto, aqui com toda a oferta que há no mercado, o difícil vai ser encontrar um tipo de leite que seja o ideal para o nosso bebé. E portanto, como as latas de leite são para lá de caras, é difícil andarmos sempre a experimentar, mas o que eu sugiro é que, de facto, conversem com o pediatra ou com o enfermeiro que acompanha o vosso bebé, tentem perceber o que é que ele sugere de acordo com o que ele conhece do vosso bebé e tentem ir, quando uma lata acabar, experimentem outra até encontrarem o leite, aquele leite, o leite, o tal, que de facto ajuda o bebé a ter um trânsito intestinal melhor. Podem também, às vezes no centro de saúde há amostras de leite, podem também tentar pedir às marcas uma amostra para que consigam então rapidamente encontrar o leite que vai ajudar o bebé a ter um trânsito intestinal mais regular. Depois, há aqui uma questão também muito, muito frequente que é quando o bebé inicia a alimentação complementar, o bebé tem tendência a ficar obstipado, portanto, tem tendência a ficar com prisão de ventre. Isto é normal, é comum acontecer. Porquê? Porque o sistema digestivo do bebé, que até aqui estava habituado só a digerir leite, agora vai ter que se adaptar a digerir também outro tipo de alimentos e, portanto, há uma tendência a uma prisão de ventre aqui nesta fase inicial. O que é importante nós fazermos para ajudar o bebé nesta fase? Começarmos a oferecer água com mais regularidade. Investir em alimentos que são ricos em fibra, em frutas ricas em fibra, temos ameixa, temos o figo, a papaia, a manga. Portanto, ir procurar os alimentos que são efetivamente ricos em fruta, a pera e a maçã com casca. Portanto, sempre que possível, comprem a pera e maçã, idealmente biológica, e cozam com a casca e ofereçam a triturado com a casca. Podem oferecer eventualmente a água da cozedura ao bebé também, porque também muitas das fibras ficam nesta água da cozedura. Invistam muito nos legumes verdes, quanto mais verde melhor. Portanto, brócolos, feijão verde, agrião, alface. Todos estes legumes verdes são legumes que são muito ricos em fibra e, portanto, a sopa do bebé convém que tenha, que seja muito rica em legumes verdes e podem até misturar dois legumes verdes na mesma sopa. Portanto, quanto mais dificuldade o bebé tenha para fazer cocó, mais importante é que nós possamos então investir nestes alimentos ricos em fibra, ok? Depois, muita massagem na barriga e é realmente esperar que dar algum tempo ao sistema digestivo do bebé para se adaptar a esta nova fase. Normalmente, na grande maioria dos casos, isto é uma fase transitória que resolve ao final de algum tempo e o bebé depois começa então a ter um trânsito intestinal mais regular. Se não resolver, mais uma vez é importante falar com o médico ou o enfermeiro que acompanha o bebé para que possa dar orientações mais específicas e mais adaptadas ao caso do nosso bebé em particular. Portanto, acho que era aqui um bocadinho tudo aquilo que eu queria falar sobre cocós. Se houver dúvidas, já sabem, algum assunto relacionado com cocós que eu não tenha aqui abordado, mandem-me mensagem, ou deixem lá no blog, na página de Facebook, na página de Instagram, e eu terei todo o gosto em responder. Enviem um e-mail, esqueço-me sempre de dizer o e-mail, enviem e-mail, eu terei todo o gosto em responder. Posso demorar um bocadinho de tempo, mas respondo. Se virem, eu costumo dizer isto muitas vezes, porque eu recebo muitas mensagens, se virem que ao fim de alguns dias eu não respondo e voltem a relançar, porque a mensagem pode ter ficado perdida no meio das outras que eu recebo. Mas não tenham problemas nenhuns em mandar mensagem. Deixo-vos um grande beijinho e até ao próximo episódio.